Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9A3. Hoje vou resumir e analisar o livro Comportamento Seguro, Psicologia da Segurança no Trabalho e a Educação para a Prevenção de Doenças e Acidentes, de Juliana Bley. É uma obra de referência na área de saúde e segurança do trabalho no Brasil. O livro propõe uma leitura psicológica do comportamento humano em contextos ocupacionais, questionando abordagens simplificadas que tratam a prevenção apenas como obediência a normas ou como correção de comportamentos de risco. Em vez disso, a autora defende que aprender a agir com segurança depende de compreensão crítica da realidade de trabalho, das relações estabelecidas com o ambiente e da qualidade dos processos educativos, publicado originalmente em um momento em que havia pouca produção em português sobre psicologia aplicada à segurança. O livro continua relevante por dialogar com formação de adultos, cultura de cuidado, fatores humanos e desenvolvimento organizacional. É uma obra especialmente útil para quem busca integrar prevenção, aprendizagem e mudança cultural de forma mais consistente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica ao modelo centrado em comportamento de risco. Um dos pontos centrais do livro é a crítica ao uso quase automático do conceito de comportamento de risco como explicação para acidentes e falhas de segurança. Juliana Bley mostra que, quando a organização reduz o problema a rótulos comportamentais, tende a simplificar demais a realidade do trabalho e a ignorar condições concretas que influenciam as decisões das pessoas. A consequência é uma visão moralizante, na qual o trabalhador aparece apenas como alguém que precisa ser corrigido, e não como sujeito inserido em uma rede de pressões, rotinas, vínculos e limites operacionais. A autora contesta essa leitura porque ela não produz aprendizagem consistente nem amplia a capacidade de análise crítica. O valor dessa discussão está em reposicionar a segurança como fenômeno humano e organizacional, não apenas disciplinar. Assim, o livro ajuda o leitor a perceber que prevenir exige mais do que apontar erros, exige entender por que certas escolhas acontecem e como o contexto molda essas escolhas. Em segundo lugar, comportamento seguro como relação entre pessoa, trabalho e ambiente, o livro apresenta comportamento seguro não como manipulação de condutas, mas como resultado das relações que a pessoa estabelece com seu ambiente de trabalho. Essa formulação é importante porque desloca o foco da mera conformidade para a compreensão do comportamento como algo dinâmico, situado e influenciado por múltiplos fatores. Em vez de tratar segurança como repetição mecânica de procedimentos, Bley propõe enxergar o ato seguro como uma construção que envolve percepção, julgamento, contexto e responsabilidade compartilhada. Essa abordagem torna o tema mais rigoroso, porque reconhece que trabalhar com segurança depende de condições materiais, simbólicas e relacionais. Também permite compreender por que campanhas ou treinamentos superficiais muitas vezes falham. Eles ensinam o que fazer, mas não desenvolvem necessariamente a capacidade de interpretar situações reais. O livro, nesse ponto, contribui para uma visão mais sofisticada da prevenção, na qual o comportamento seguro é sustentado por compreensão, não apenas por fiscalização. Em terceiro lugar, a educação para a prevenção e aprendizagem de adultos. Outro eixo relevante da obra é a análise das práticas educativas em saúde e segurança do trabalho. A autora mostra que há uma lacuna entre métodos tradicionais de treinamento e abordagens mais recentes de educação de adultos. Em vez de apostar apenas em instrução normativa, o livro defende processos de aprendizagem que estimulem reflexão, participação e ligação entre conteúdo e experiência concreta. Isso é decisivo porque ensinar prevenção não é apenas transmitir regras, mas favorecer a construção de sentido sobre o que está sendo feito e por quê. Bley argumenta que a consciência preventiva depende de conhecimento crítico da realidade e da capacidade de fazer escolhas com base nas consequências para si e para os outros. Desse modo, a educação em segurança deixa de ser um evento pontual e passa a ser um processo contínuo de formação. A contribuição prática dessa visão é grande, pois ajuda profissionais de SST e líderes a revisar treinamentos que informam, mas não transformam efetivamente a postura das equipes. Em quarto lugar, cultura de cuidado como base para relações mais responsáveis no trabalho. O livro também é reconhecido por antecipar e fortalecer a noção de cultura de cuidado no ambiente organizacional. Essa ideia amplia a discussão sobre segurança ao incluir vínculos, confiança, respeito e corresponsabilidade como elementos essenciais para prevenir danos. Em vez de concentrar a prevenção exclusivamente em regras e controles, a autora sugere que o cuidado deve ocupar o centro da relação entre indivíduo, trabalho e organização. Isso tem implicações importantes, porque ambientes com baixa confiança tendem a produzir silêncio, medo de exposição de falhas e pouca colaboração, o que enfraquece a prevenção. Já uma cultura de cuidado favorece diálogo, escuta e participação, criando condições mais favoráveis para reconhecer riscos e agir antes que eles se convertam em acidentes ou adoecimentos. O diferencial dessa perspectiva é que ela não reduz segurança técnica. Ela incorpora a dimensão ética e relacional. Assim, o livro dialoga com a construção de ambientes de trabalho mais humanos e sustentáveis, sem perder a ligação com gestão de riscos. Por último, relevância para EHS, RH, liderança e pesquisa em psicologia do trabalho. Comportamento seguro se destaca também pelo seu alcance interdisciplinar. O livro interessa profissionais de EHS, RH, liderança e pesquisadores porque oferece uma base teórica para pensar prevenção, comportamento e aprendizagem de forma integrada. Para quem atua na prática, a obra ajuda a revisar programas de segurança que dependem excessivamente de controle e punição. Para líderes, oferece uma compreensão mais ampla sobre como decisões, relações e clima organizacional influenciam a adesão a práticas preventivas. Para a pesquisa acadêmica, o livro é valioso por articular psicologia do trabalho, educação e saúde ocupacional em uma formulação pioneira no contexto brasileiro. Sua importância histórica também está em ter surgido num cenário com pouca bibliografia nacional sobre psicologia aplicada à segurança, o que reforça seu papel formador. Mesmo quando exige leitura atenta, a obra se diferencia por reunir análise crítica e aplicabilidade, servindo como ponte entre reflexão conceitual e transformação de práticas organizacionais. Em conclusão, o comportamento seguro é indicado principalmente para profissionais de saúde e segurança do trabalho, psicólogos organizacionais, especialistas em RH, líderes, educadores corporativos e estudantes que desejam compreender a prevenção para além de listas de normas e campanhas pontuais. A principal força do livro está em mostrar que segurança depende de aprendizagem significativa, análise crítica da realidade e construção de relações mais cuidadosas no trabalho. Em vez de tratar acidentes e doenças como simples resultado de falhas individuais, a obra examina o papel do contexto, da educação e da cultura organizacional na formação de comportamentos preventivos. Isso a torna especialmente útil para quem precisa desenhar treinamentos, rever políticas internas ou repensar programas de mudança cultural. Entre livros do mesmo campo, ela se destaca por ter sido pioneira no Brasil ao aproximar psicologia, educação de adultos e cultura de cuidado em uma abordagem consistente e pouco reducionista. É uma obra de base mais reflexiva do que prescritiva, mas justamente por isso oferece um repertório mais sólido para intervenções duradouras e para análises mais maduras sobre segurança no trabalho. Se você quiser apoiar Juliana Bley, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!